Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 21 de abril de 2021. Espero que este seja um bom episódio. Eu ontem terminei a gravação e acabei passando o dia todo com a sensação de ter feito um episódio, sei lá, aquém do que poderia ter sido. Mas acontece que nem sempre a gente consegue se blindar, nem sempre eu consigo relevar, nem sempre eu consigo, afinal, separar perfeitamente a vida pessoal e a vida cívica. Não sei se transpareceu ontem um desespero um pouco maior, mas, tem algumas notícias boas, né? Acho que é um momento histórico quando ontem aquele policial que assassinou o George Floyd, ele foi condenado, né? É a história do I can't breathe, eu não posso respirar. A gente tem que lembrar, acho que duas coisas que eu achei interessantíssima na Globo News ontem, convidaram um especialista em direito ligado a questões de racismo, e ele falou, a gente não pode se esquecer que no Brasil um negro é assassinado a cada 23 minutos pela polícia, não sei se a estatística é essa, pelo menos foi o que ele ouviu, mas é bastante assustadora, e eu fiquei pensando também que a cada 25 segundos um brasileiro não consegue mais respirar e morre, né? A cada 25 segundos, eu fiz as contas num episódio típico do Radinho, como talvez seja esse, 120 morrerão, 120 brasileiros morrerão, e aí você vê os jornais falando em instabilidade dos números, né? Engraçado porque eu acho que parte da brasilidade, parte daquilo que nos torna brasileiros, é essa capacidade de normalizar o absolutamente inaceitável. Né? Nós sempre convivemos com 40, 50 mil homicídios por ano, né? Agora estamos convivendo com gente morrendo a cada 25 segundos sem respirar. Isso é uma condição estável. Isso dá o que pensar. Nem sempre a gente consegue, eu mesmo, nem sempre eu consigo assimilar isso e tentar manter uma atitude um pouco mais positiva para compartilhar com vocês. Então, de qualquer maneira, espero que hoje seja um episódio um pouco mais, um pouco mais inspirador que o de ontem. Agradeço imensamente. Algumas coisas extremamente interessantes. Vamos começar bem longe daqui. Dois artigos caíram no meu colo, graças ao Google, inclusive, que eu agradeço, porque eles fazem justiça, já que a gente está falando de justiça aqui, não é? Fazem justiça ao programa espacial soviético, que eu mencionei dias atrás, né, sobre o Yuri Gagarin, sobre a cadelinha Laika, mas acontece que a celebração que todos, né, todo o planeta fez com o helicóptero alçando voo em Marte, essa celebração toda deveria ter incluído um outro voo robótico, por assim dizer, um outro voo humano em outro planeta, que na verdade aconteceu há 36 anos. Há 36 anos, acho que a missão chama Vega, se eu não me engano. Vega, eu achei que tivesse alguma coisa a ver, tem uma estrela chamada Vega, não tem? Ou é uma banda? Não tenho certeza, mas na verdade Vega, eles estavam juntando a palavra Vênus em russo com a palavra Halley, do cometa de Halley, que por alguma razão qualquer na Rússia começa com G, então ficou Vega, mas era um programa espacial de exploração de Vênus, que é um projeto conjunto entre a União Soviética, a então União Soviética, e vários países europeus, Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, inclusive a França, e eles conseguiram pousar. É curioso, a gente tem que lembrar isso melhor, eu mesmo tenho que conhecer isso melhor, porque foi um feito há 36 anos atrás, como é que eles conseguiram fazer isso? Eles conseguiram pousar um veículo, né, uma sonda, em Vênus, que é um inferno. Chegar em Vênus, bom, chegar em qualquer lugar já é difícil, mas Vênus é especialmente desafiador porque as temperaturas são altíssimas, tudo derrete, você tem ácido sulfúrico na atmosfera, é infernal, é absolutamente infernal. Eles conseguiram não só colocar ali um veículo que fez medidas, que tentou furar o solo, tentou entender como é que era a geologia de Vênus, mas também, isso eu não tinha ideia, eu realmente não sabia, Na hora em que essa sonda está entrando na atmosfera de Vênus, ela liberou balões que se inflaram, eles se inflaram com hélio e ficaram pairando na atmosfera de Vênus durante algum tempo até a gente perder contato. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Eram balões com instrumentos científicos. Então, na verdade, há 36 anos, criações robóticas ou criações artificiais humanas já flutuavam ali na atmosfera de Vênus. Então, Marte foi pioneiro até a página 3, né? Mas é que realmente é engraçado isso, porque a União Soviética sempre fez tanto alarde, tanta propaganda das próprias missões, por que que a Vega não tem tanto reconhecimento assim? Então, esses balões tinham um desafio violentíssimo, né? Primeiro porque tudo joga contra, né? Se demorasse demais para os balões se inflarem, simplesmente ele ia mergulhar na atmosfera muito quente e ia derreter tudo. Se ele também abrisse o balão, ou se ele inflasse o balão cedo demais, talvez a atmosfera fosse muito rarefeita e o balão explodisse. Aparentemente, os balões se inflaram no momento correto, né, conseguiram mandar algumas informações. Eu vou pesquisar um pouco mais e vou dar o link para vocês darem uma olhada, mas vejam só, 36 anos atrás a gente já estava ali pairando no pior lugar do universo, provavelmente, mas justiça seja feita. Tem mais algumas coisas interessantes que eu separei para comentar com vocês, e algumas delas são coisas que eu deixei de comentar ontem. Eu comentei sobre um episódio do You Are Dead to Me, em que eles estavam contando justamente a história do Gengis Khan e do Império Mongol, e eu comentei como quase todos os impérios têm atrocidades também, então, mas uma coisa que é interessante, que o Império Mongol tinha uma coisa que acho que muita gente poderia aprender. Primeiro, os mongóis, eles eram muito curiosos, eles aceitavam muito as descobertas e conhecimentos e conquistas de outros povos. Então, eles assimilaram as tecnologias militares chinesas, o uso da pólvora, o uso de máquinas de guerra, a filosofia. E, isso é extremamente interessante, eles eram muito tolerantes do ponto de vista religioso. Então, dentro do Império Mongol, puderam florescer todas as religiões possíveis e imagináveis, né? Budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo, tanto que no final, quando você pensa no Taj Mahal na Índia, o Taj Mahal não é necessariamente um triunfo da cultura hindu, porque ele foi feito por um imperador mogul. Os mogul eram descendentes dos mongóis, os mogul são mongóis que se tornaram muçulmanos, né? Mas de qualquer maneira, mesmo quando você pega o Império Mogul na Índia, também é um império de bastante tolerância. Você vê ali imperadores que ouviam os sábios indianos, ouviam os sábios budistas. A gente fica com essa imagem, né, do Gengis Khan, o bárbaro terrível, assassino, homicida, né? Mas, na verdade, algumas instituições que foram criadas ali são absolutamente louváveis. Falando em tolerância, eu não tinha prestado atenção nisso, até vi um post no LinkedIn. Tem aí um projeto de lei absolutamente nefasto, macabro, que está correndo aí na Alesp, na Assembleia Legislativa, que tem a ver com banir qualquer tipo de menção à diversidade sexual em qualquer conteúdo relacionado a crianças. Isso parece coisa daquela completa maníaca, como é que chama, Damares, seja lá o que for, aquele circo completo, o exército de Branca Leone, que está ali em Brasília, ela representa essa coisa intolerante. Então, muita gente está se manifestando contra, como isso tem a ver com publicidade, com conteúdo, a indústria da mídia está se posicionando. Então, vou dar link aqui para que vocês descubram mais a respeito e possam se posicionar também. Isso é completamente medieval, parece que é a coisa mais impressionante, é esse impulso que aparentemente uma boa parte da humanidade tem de voltar, nem sei para qual Idade Média, né? Mas vamos, já que a gente voltou para o passado, uma coincidência completa, mas no Instagram apareceu, eu não estou seguindo nenhuma conta no Instagram, eu só estou usando o Instagram para publicar, eu não estou seguindo ninguém, fico super feliz, mas o Instagram fica empurrando pelo algoritmo as coisas que ele acha que eu vou prestar atenção. não tem como escapar, né? Que tortura isso. Mas, de qualquer maneira, apareceu ali uma imagem, eu falei, eu já vi isso antes. E era uma imagem, uma foto, do telescópio do Galileu. Galileu Galilei. Esse telescópio, aliás, se vocês forem a Florença, né, entre inúmeras coisas que tem para fazer em Florença, acho que a gente visitou 20 e tantos museus, mas entre inúmeras coisas tem um museu do Galileu, e você pode ver ali os instrumentos, e eu me lembrava de ter visto esse telescópio do Galileu, e é absolutamente emocionante, né? Foi com aquele instrumento que o cara viu, sei lá, os satélites de Saturno, as luas de Saturno, que ele viu as manchas solares, e aí é muito interessante, eu vou dar o link para vocês, um dos livros que o Galileu lançou, que tem um nome lindo, eu acho absolutamente lindo, que o número foi em latim, claro, e o título em latim era Sidereus Nuncius, Sidereus Nuncius, que é o Núncio Sideral, ou que, como fala num português um pouco mais cotidiano, o Mensageiro das Estrelas. Puxa, e aí isso sempre me lembra uma outra frase que eu gosto de relembrar, que é uma frase do Galileu que chama Oculata Certitudine, porque ele foi acusado, obviamente, olha, você não viu nada disso, isso foi algum demônio que te iludiu, foi Satanás. Aí ele falou, olha, eu estou falando com a certeza de quem viu com os próprios olhos, ou em latim, Oculata Certitudine, a certeza de quem viu com os próprios olhos. Então eu vou passar esse link para vocês se inspirarem um pouco, né, figuras do passado que acabaram, sei lá, abrindo os horizontes, né, abrindo, estendendo o alcance do que a gente pode sonhar, o que a gente pode pensar. Ontem eu acabei ouvindo um episódio de um podcast francês chamado La Méthode Scientifique, o método científico. O nome é horrível, mas o podcast é bastante divertido, ele é bastante leve e tal. E era sobre a herança de Einstein. Einstein está sempre comparecendo aqui no radinho, claro, né? Como não? Mas o que é muito interessante é que eles estão tentando avaliar a herança, até que ponto ele errou, até que ponto ele acertou. Mas tem uma coisa que vale a pena eu lembrar aqui com vocês, é a seguinte, que essa birra, essa celeuma entre o Einstein e a física quântica, que de uma certa maneira persiste até hoje, né? As teorias do Einstein não conversam com a física quântica e vice-versa, com a mecânica quântica pelo menos. Né? Então isso até hoje está mal resolvido, tudo que o Einstein falou lá de espaço-tempo, buraco negro, o diabo, isso realmente é muito difícil você costurar isso com os triunfos da física quântica, e o que é engraçado, porque são duas teorias muitíssimo bem-sucedidas, né? As duas são muito bem-sucedidas e, curiosamente, elas não conversam. Mas o que esse episódio faz é também mostrar que Einstein, ontem eu comentei, né, das citações falsas de Einstein, né? Pois bem, que Einstein, na verdade, grande parte de tudo que a gente acabou descobrindo sobre física quântica, a gente deve a Einstein também, né? Quando ele descobre lá como funciona o efeito fotoelétrico, quer dizer, quando a luz do sol bate, né, num metal e isso arranca um elétron, etc. Quando ele percebe isso, quando ele consegue explicar o que está acontecendo ali, ele já parte do pressuposto de que o universo, a física toda, quando chega numa escala muito pequena, ela só funciona na base de pacotinhos. E vamos ver se a gente consegue achar uma imagem para isso, até para explicar o nome quântico, da onde que vem. A ideia é a seguinte, quando você vai fazer, sei lá, você tem 10 reais para dividir entre 7 pessoas, né? Então isso vai dar, olha, para cada um vai ser 1,42857, 1,42857, dá uma dízima que não acaba nunca mais. Certo? Certo. Aí você fala, olha, raríssimo, eu vou te dar 1,472. Você fala, desculpa, não existe moeda de décimo de centavo. O dinheiro real, né, ele funciona em reais e centavos. Então, você pode me dar 1,47 centavos, mas não tem meio centavo, não existe. Certo? Então, quando a gente pensa em dinheiro, o dinheiro, quando você chega na unidade mais merrequinha ali, ela não tem fração, não existe fração de centavo. Você não consegue na padaria, olha, me vê um centavo, né, cinco centavos e meio de pão. Não existe, porque realmente você chega num ponto em que você tem centavo e não tem nada abaixo disso, e você tem um centavo, dois centavos, não tem um centavo e meio. O que acontece é que quando a gente fala de energia, acontece uma coisa parecida. Quando você vai calcular quanta energia, etc. e tal, tal, não adianta colocar infinitas casas depois da vírgula, porque a energia é transmitida em pacotinhos que são quantidades limitadas, quantidades exatas. É como se não tivesse troco na física. E como são quantidades, isso é quantificado, é daí que vem o quantum. Né? Tudo é um próton, a energia de um próton não tem fração, ou é tudo em pacotinhos. É daí que vem quântico, que na essência, na parte mais profunda, mais microscópica de tudo, as coisas se dão sem troco, sem nada intermediário. Então, um elétron, ele vai sair de um lugar e para o outro se ele tem a quantidade exata de dinheiro. Se for 3 centavos, é 3 centavos que ele precisa. Se você der 3,5, não adianta. Se você der 2,5, não adianta. Agora, se você der 3, aí a gente consegue conversar. Então, é interessante porque mesmo no começo da sua carreira, do seu legado, o Einstein, é lógico, ele já parte dessa ideia de que você tem a energia e tudo na natureza é quantizado. O que parece ser o drama, com que realmente o Einstein começa a tretar, em português, claro, é quando começam a surgir alguns fenômenos ali que ele não consegue concordar. Por quê? Porque o Einstein tem na cabeça dele aquela ideia de que o universo é perfeitamente compreensível, que a gente vai conseguir traduzir isso em alguma lei que seja absolutamente clara. Né? Ele tem uma coisa meio iluminista, por assim dizer, né? Um pouco como Laplace, que eu já estou sempre mencionando aqui no radinho. Aquela ideia de que em algum momento a gente vai entender tudo, vai ser transparente, vai ser praticamente um relógio suíço, né? Se é que dá para entender um relógio suíço. Pois bem, quando chega o pessoal da física quântica, fala, olha, vou contar uma coisa, tem o princípio da incerteza, a gente nunca sabe direito, as coisas têm um forte componente aleatório, tem uma questão aí que é meio randômica, aí o Einstein fala, desculpa, não tem aleatório. Pode parecer aleatório, mas certamente por trás do aleatório deve ter alguma coisa acontecendo que a gente ainda não conhece, a hora que a gente conhecer vai deixar de ser aleatório. E o pessoal da física quântica fala, parece que é irredutível, lamento informar, mas é aleatório e durma-se com esse barulho. E acho que era isso que o Einstein não conseguia digerir, essa questão de admitir que a coisa pudesse ser opaca, né, se não tivesse como entender. E aí quando veio o pessoal da física quântica, falou, olha, é o seguinte, se a gente conseguir emparelhar aqui duas partículas, né, que chama entanglement, em inglês, em francês tem uma palavra muito engraçada que eu já esqueci. Mas quando você consegue emparelhar duas partículas, que elas são praticamente como se fossem conectadas, como gêmeos que ao nascer, alguma bobagem dessas, essas partículas, se elas estiverem emparelhadas do ponto de vista quântico, você pode colocar uma lá na casa do chapéu, não importa a distância, o que se acontecer alguma coisa com essa partícula aqui que está com você, isso imediatamente se manifesta na outra, não importa a distância. Aí o Einstein falou, pera um instante só, como assim não existe instantaneamente? Porque tudo no universo se propaga no máximo na velocidade da luz, não pode passar disso, então não existe instantâneo. Né? Porque pela física quântica, se você colocar separar as duas partículas a um ano-luz de distância, se acontecer alguma coisa ali, instantaneamente do outro lado acontece, e o Einstein falou, não pode ter instantaneamente, porque qualquer coisa vai demorar um ano, né? Que é um ano-luz, é o tempo que a luz percorre, blá, 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 né? Então, é isso que o Einstein chamava de efeito fantasmagórico à distância. Então, é interessante porque, na verdade, não é que o Einstein rejeita completamente a física quântica, não, pelo contrário, né, o prêmio Nobel dele dependeu disso, mas é que realmente o que ele não consegue assimilar essa visão, né, esse paradigma da física quântica, que é realmente opaco, que é realmente impenetrável. Né, é muito interessante isso. Agora, eu vou fazer aqui um parênteses, eu quero deixar registrado. Eu sempre tenho a neurose de ficar registrando absolutamente qualquer ideia que me vem à cabeça, eu não quero levar nenhuma para o túmulo, mas que é a seguinte, vamos lá, anotem aí, por favor. O nosso cérebro tem limitações, ponto. Tem limitações inúmeras, ele não consegue consumir mais energia do que ele já consome, ele tem uma limitação de memória, ele tem uma limitação de processamento, ele tem uma limitação de velocidade, ele tem limites, né? A gente até que consegue fazer bastante coisa, a gente cria ali umas generalizações, a gente criou a linguagem, a gente criou historinhas, mas, puxa, o cérebro é limitado, os sentidos são limitados. Você não enxerga infravermelho, você não enxerga ultravioleta, você não ouve ultrassom, né? Você não consegue entender um fenômeno que dura muito pouco tempo ou muito tempo. É o que somos, é o que temos, certo? Então, como eu já coloquei aqui, isso talvez coloque limites mesmo para a nossa capacidade de entender como o mundo funciona. Porque é perfeitamente capaz que, para entender como o mundo funcione, a gente precise de mais, né? Precisaria ter um cérebro melhorzinho, né? Não esse cérebro que não mudou tanto assim nos últimos 200 mil anos, não é? Mas acontece o seguinte, vamos imaginar que a gente, isso já está acontecendo, né? Que você pega uma inteligência artificial para tentar entender ou para tentar prever o que está acontecendo. Isso pode ser chave, inclusive, para os reatores de fusão nuclear. Os caras estão começando a descobrir que um reator de fusão nuclear é tão difícil de você manter o bicho funcionando, quem sabe uma inteligência artificial consegue. Ou quem sabe uma inteligência artificial consiga prever o tempo. Quem sabe uma inteligência artificial consiga entender coisas que são além da nossa compreensão. Mas a questão é, isso é extremamente interessante. Vamos imaginar que a gente consiga construir uma inteligência artificial tão poderosa que ela efetivamente entenda tudo. Né? Que ela entenda. Pronto, ela entende, porque ela não tem a limitação que a gente tem. E aí, o que você faz? E essa é uma discussão que está no seio, inclusive, de muitas conversas sobre o papel da ciência. Né? Na medida que a gente começa a usar cada vez mais inteligência artificial, redes neurais, machine learning, o diabo a quatro, na verdade, a gente está abrindo mão daquele sonho do Einstein, o sonho de entender tudo. Né? Então é capaz que em algum momento a gente crie máquinas que entendam tudo, mas que a gente não consegue entender nem a máquina. Então a gente vai se relacionar com essa máquina como a gente se relacionou, né, da história toda, com divindades. Você vai acreditar na máquina, você vai ter fé na máquina, porque não tem como você validar ou atingir o mesmo nível de compreensão, de entendimento, e vamos de novo ser súditos, sujeitos, né, a alguma coisa quase divina. É só isso, só uma reflexão rápida. Então vamos ficar, vamos falando em limitações aqui, e uma coisa que eu aprendi ontem, que eu gostei, que é o seguinte, eu tenho ali na cabeceira um termômetrozinho que eu comprei, baratinho, gringo, que dá a temperatura e que dá a umidade do ar, certo? Certo. Mas aí você percebe ali que nem sempre o número que você vê da umidade, ele parece refletir aquilo que você está sentindo. De repente ele está lá mostrando uma umidade altíssima, 70%, 80%, você não está sentindo nada estranho, não é? Mas aí... Bom, em suma, eu vou mandar um videozinho aqui para vocês verem no YouTube, muito bom, que mostra o seguinte, a maneira como a gente mede ou a gente expressa a umidade do ar, muitas vezes ela não é intuitiva, ou pelo menos ela não parece fazer sentido nenhum, porque ela simples, vou explicar o que esse número quer dizer. Agora há pouco eu olhei, ele estava 65%. O que quer dizer 65%? Quer dizer o seguinte... Agora, hoje, que deve estar mais ou menos uns 20 graus em São Paulo, se você pegar o ar a 20 graus, nessa pressão atmosférica que está aqui, ele só consegue segurar uma certa quantidade de vapor d'água, certo? Ele consegue absorver, pensa numa esponja, né? Vamos pensar o ar como uma esponja. Ele consegue absorver uma certa quantidade de água, né, dentro dessa temperatura. Se a temperatura fosse mais alta, ele conseguiria absorver mais água. Se a temperatura fosse mais baixa, ele conseguiria absorver menos água. Né? Se tivesse essas 10 graus, ele não consegue absorver muito porque a água vai condensar. Ele não consegue absorver tanta água assim. Isso é função da temperatura, da pressão também, tá bom? Mas o que acontece? Vamos imaginar, agora, se eu olho ali que a umidade é 65% a 20 graus, significa que de toda a água que o ar poderia estar absorvendo nessa temperatura, ele só tem 65%. Então tem espaço aí para mais 35% até ficar, ficar ensopado. Agora, se tivesse 40 graus, e tivesse ali 65%, é a mesma história. Olha, na verdade, tem espaço para mais 35%, dá para encharcar um pouco mais. Só que nos dois cenários, 65% de umidade a 20 graus é muito menos água, muito menos, do que 65% a 40 graus. Porque a 40 graus, o ar... eu sei que isso é meio básico, muita gente deve estar achando que eu sou um completo leigo, tonto, que eu faltei na aula, mas eu nunca tinha parado para pensar no que quer dizer essa história de umidade. É lógico que tem outras maneiras de você expressar a umidade com relação ao ponto de condensação, blá, 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 blá. Mas eu só estou tentando compartilhar com vocês que agora eu entendo um pouco melhor o termômetro que eu tenho na minha cabeceira. Porque às vezes eu olho a umidade e falo, cara, isso é muito, isso é pouco, isso quer dizer o quê? Não, simplesmente quer dizer que para aquela temperatura é aquilo que ele conseguiu absorver. Se for 65% a 40 graus, cara, é água pra caramba. Se for 65% a 10 graus, é pouca água. Eu achei interessante essa história, a gente está sempre aprendendo. Tem uma questão... eu tinha prometido encontrar o link e eu encontrei. Eu vou dar o link para vocês, onde a Greta Thunberg fala sobre Bolsonaro, que ela pronuncia direitinho, ela só fala Jair, ela está achando que a gente fala espanhol, mas tudo bem. E ela fala que ele não foi capaz de assumir a responsabilidade necessária para proteger a vida. Eu fico me perguntando o que ela falaria se ela lesse essa notícia do G1 que eu vou compartilhar com vocês, em que os servidores do Ibama denunciam que graças ao sinistro do Zero Ambiente, que é o Salles, ele paralisou toda a fiscalização ambiental. Então, o que acontece é que todos os criminosos que estão derrubando árvores, promovendo queimadas, eles estão nadando de braçadas, porque simplesmente eles estão de pés e mãos atados. Felizmente, a boca ainda não, né? Mas que eu imagino que ela diria. Falando em meio ambiente, uma questão interessante, tem aqui uma reportagem na National Geographic de uma moça negra. Da onde que ela é? Ela é de... de onde que ela nasceu? Boa pergunta. Na verdade, ela é americana, mas os pais são de Uganda, né? Acontece que, num certo momento da vida dela, ela decidiu que ela iria visitar todos os países do mundo, né, que são 195 oficialmente. E ela conseguiu fazer isso. Não sei como é que ela pagou essa conta, não tenho a menor ideia. Mas ela visitou 195 países do mundo. É uma reportagem interessante, tem um monte de fotos, é super inspiradora e tal. Mas o que me chamou a atenção aqui é que ele perguntou, bom, mas o que te chamou a atenção? Né, se você pudesse, né, o que realmente gritou aos seus olhos? Ela falou, cara, garrafa plástica. Se tem alguma coisa que em todos os lugares que eu fui era um inferno, era esse monte de garrafa plástica, de água mineral, etc. E tal, em todos os lugares. Se a gente banisse essas malditas garrafas plásticas, foi em todos os lugares que eu fui. Eu não sei se ela foi no país número 111, não sei se você conhece o país número 111. O país número 111 é o Brasil. Se você saiu também agora um relatório dos Repórteres Sem Fronteiras, que em termos de liberdade de imprensa, o Brasil é o país número 111. 111! A gente está abaixo de países que parecem coisa do Tintim. Né? Cara, 111! A gente perdeu 4 posições, adivinhe por quê? Né? Por causa do Jairinho Bolsonaro, a gente perdeu mais posições ainda, que é um lugar não só onde os jornalistas não têm tanta liberdade, como eles sofrem assédio moral, como eles sofrem violência, como eles sofrem ameaças. É lógico, a Venezuela está pior que a gente, mas não muito pior. A gente está mais próximo da Venezuela do que, por exemplo, vamos pegar um outro país da América Latina, Costa Rica. Costa Rica é o quinto melhor país em termos de liberdade de imprensa. O quinto. Costa Rica, tá bom? Não é, tudo bem, os primeiros, obviamente, são Finlândia, aqueles países nórdicos magníficos. Mas o quinto é a Costa Rica. Ou seja, é uma questão de vontade política, não é uma questão de dinheiro, etnia, não é nada disso. Tá? E aí eu vou costurar isso com um vídeo bastante, para mim, aflitivo. Era para ser um vídeo assim de engenharia, triunfos da engenharia, etc. e tal, mas que é um vídeo sobre o lixão de Las Vegas. Las Vegas. Eles começam contando, e eu não vou lembrar os números, porque os números são simplesmente astronômicos, a quantidade de lixo que um americano gera em média por dia, acho que são 2,5 kg por dia de lixo. Então Las Vegas, que, não sei se vocês conhecem Las Vegas, parece uma Disneylândia, é um lugar muito curioso, gera não sei quantas milhares de toneladas de lixo por dia, por ano, e é uma cara em suma. Quando você está em Las Vegas, aquilo parece Marte, é tudo muito plano, mas tem umas montanhazinhas ali no horizonte. Atrás do horizonte, que parece uma música do Roberto Carlos, tem um monte de aterros, tem aterros sanitários, de tratamento de lixo e tal. E aí eles estão ali se orgulhando porque é o maior lixão. Lixão acho que não é a palavra certa, acho que é um aterro, não é? Tem toda uma terminologia técnica para isso, eu devia ter consultado a minha mulher, que é uma especialista nessa história. Mas, pois bem, eles estão mostrando ali com muito orgulho que eles têm ali um centro de reciclagem, que recicla pouquinho, tá, mas de qualquer maneira, mas tem todo um esquema de você compactar, armazenar, empilhar. Moral da história, eles estão mostrando uma montanha de lixo que tem 50 metros de altura, tá bom? 50 metros, não, peraí, acho que é 150 metros de altura, que dá mais ou menos 50 andares. Eles têm uma montanha do tamanho de um arranha-céu cheia de lixo, é uma coisa insana. E eles estão super orgulhosos ali, porque eles estão começando a extrair metano desse lixo todo para gerar o quê? Energia. Esse metano alimenta uma turbina que gera energia para alimentar, blá, 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 o grid. Então eles estão mostrando qual é a maneira correta, a maneira high-tech, a maneira desenvolvida de você lidar com uma quantidade bíblica de lixo. É simplesmente surreal, né? Mas aí o que me dá o que pensar é por que que a gente produz tanto lixo, né? A questão é por que que a gente produz tanto lixo. Será que o mundo inteiro, à medida que o mundo, entre aspas, progride ou quer progredir, o destino é esse? É você ter uma montanha de 50 andares de lixo com tratores em cima? Você está alterando a paisagem? Cara, isso é completamente inimaginável. Assistam, é bastante assustador. E conectando com isso, é uma história estranhíssima. Eu já tenho falado bastante aqui da questão dos microplásticos, né? Estão achando microplásticos no ar que você respira, na comida que você come, na Antártida, onde você for tem microplástico. Mas agora tem uma outra coisa que me faz lembrar David Bowie, que é blue jeans, né? O seu blue jeans é a sua calça de brim, ou como diria alguém mais antigo, a sua calça rancheira, não é? A sua calça rancheira, a sua calça de brim, ela libera microfibras de algodão. E o que acontece é que eles estavam fazendo uma pesquisa ali no Ártico, no mar do Ártico, e descobriram que no mar profundo do Ártico, 20% ou 25% das microfibras que eles acham, microfibras, são de jeans. E não só no mar profundo, nos lagos, em tudo quanto é canto, eles estão achando fibras de jeans, certo? Que tal? E espetacular, eles conseguem reconhecer, inclusive, porque elas são indigo blue, como diria Gilberto Gil. Pois bem, muito bem, né? Parabéns para todos nós, é isso que a gente consegue fazer. O que mais que eu tenho para comentar com vocês de interessante? Tinha alguma outra história? Ah, tem uma história aqui. Desculpa estar contribuindo com os pesadelos de todo mundo, mas esse realmente é um pouco preocupante. É um artigo na BBC sobre ratos. Ratos, ratos, ratos. É curioso, é engraçado, porque se eu lembrar, eu vi pouquíssimos ratos na vida. Acho que eu vi um rato. É curioso, porque em algumas cidades como Nova York e tal, todo mundo comenta dos ratos, que tem rato. Eu nunca vi rato. Não sei por quê. Né? Tudo bem, eu sou míope. Quem sabe é porque eu morava em apartamento, não morava em casa. Talvez se eu morasse em casas, eu visse mais ratos. Mas eu só vi esse rato uma vez. Mas de qualquer maneira, ratos. Ratos são criaturas bastante, digamos assim, adaptativas. E o que eles estão dizendo é que com a pandemia, com o lockdown, os escritórios estão vazios. Quem está adorando? Ratos. Porque o que o rato mais quer é um lugar fechado, quentinho, sem ninguém enchendo o saco, se possível com comida. E o que acontece é que, à medida que, é uma matéria inglesa essa, né, que os ingleses estão começando a voltar para os escritórios, eles estão descobrindo que os ratos acamparam e para ficar. Não dá nem para saber de onde eles vieram, porque eles podem vir pelo esgoto, eles aproveitam absolutamente qualquer oportunidade, um furo no forro, qualquer oportunidade para o rato está valendo. Né? E aí eles vão ali comendo qualquer coisa, eles podem comer carpete, podem comer plástico, o resto de alimento, fio elétrico, né? E aí o que eles estão achando é que a hora que todo mundo voltar para os escritórios, não vão perceber que os ratos estão lá, porque os ratos vão se esconder, aí eles vão começar a deixar de novo restos de alimentos, lanche na mesa, migalhas e tal, e os ratos vão fazer a festa. Então os caras estão apavorados porque tem outra notícia meio distópica. O que acontece é que os ratos estão desenvolvendo mutações, não é só Covid, né? Mutações que tornam os ratos mais resistentes a pesticidas. Então, os pesticidas que antes serviam para você se livrar dos ratos não funcionam mais. Então, o que acontece, muitas empresas inglesas, tipo a como é que chama? Tesco, que é aquele supermercado inglês, é o que eles estão fazendo. Estão fazendo armadilhas, ratoeiras, coisas que fazem barulho, né, para ver se atrapalha um pouco a vida dos caras. Mas, de qualquer maneira, alguém está feliz da vida, né, com a nossa ausência. A nossa ausência está fazendo uma festa entre os ratos mutantes, o que realmente parece algum filme muito, muito, muito ruim. E já que eu falei de polícia logo no começo do episódio, tem um artigo que é na Technology Review, que é preocupante, que é o seguinte. Bom, os Estados Unidos, a coisa federativa é levada a sério, então cada estado tem suas próprias leis. Então, bom, não é como aqui que você tem, né, um governo federal super centralizador, você é muito descentralizado. E o que está acontecendo é que, em termos de uso das tecnologias, as delegacias estão criando, né, os departamentos de polícia de cada município estão começando a se equipar tecnologicamente para combater o crime. O que parece uma frase bonita, exceto pelo fato que ninguém consegue acompanhar o que eles estão fazendo. Até que ponto eles estão usando, coisas que respeitem a privacidade, dois, coisas que funcionem, que não tenham nenhum tipo de viés e que não vão prejudicar ainda mais minorias étnicas. Três, em suma, isso de uma certa maneira democratizou aí o acesso a várias tecnologias, mas isso na mão de delegacias de polícia que não estão necessariamente sendo monitoradas, isso é bastante assustador. De novo aquela questão de ética e de novo aquela obrigação que todos nós temos, que aliás foi uma coisa que acho que aconteceu com George Floyd, né? Acho que o caso ganhou tanta notoriedade porque cidadãos com seus celulares documentaram e divulgaram os abusos da polícia. Então, isso é fundamental. Eu sei que isso no Brasil é complicado, nós somos uma cultura de cumplicidade, do cala a boca e rema, ninguém gosta de quem abre o bico, né? Todo mundo tem medo, todo mundo é medroso, é difícil alguém dar a cara para bater, quando dá a cara, bom, agora já estou fazendo uma coisa autobiográfica, deixa para lá. Ah, outro dia um parêntese importantíssimo, eu não tenho agradecido da maneira suficiente e justa os cafés que muitos raríssimos me deram nesse meio tempo ou ao longo do tempo naquela plataforma Coffee, que eu sempre dou o link e tal. O que acontece é que a plataforma é ótima, ela é super facinho de colaborar, de fazer doação e tal, mas para mim que recebo, nem sempre a comunicação é muito clara. Então, houve casos recentes de raríssimos que fizeram, doações super generosas, mandaram mensagens super legais, e eu não percebi. Porque eu tenho que. Ela manda um e-mail de vez em quando, e-mail às vezes cai na caixa de spam, eu tenho que entrar no site, não é que tem uma app que me manda notificação, né? Então eu agradeço imensamente, muitas das contribuições e das mensagens de carinho foram realmente surpreendentes, valeram o meu dia, então estou aqui me retratando. Muito obrigado. É só o que eu tenho a dizer, muito obrigado e lamento não ter. Realmente tenho vergonha de não ter agradecido a tempo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ibama, tem um artigo na BBC estranho que as agências de inteligência dos Estados Unidos, aqui falar de agência de inteligência no Brasil é quase um contrassenso, né? Parece um paradoxo. Mas, pois bem, as agências de inteligência americanas publicam um relatório chamado Tendências Mundiais para 2040. um mundo mais disputado. Eles acabaram de publicar isso. É o sétimo relatório, eles têm feito a cada 4 anos, é o Conselho Nacional de Inteligência, mas acontece que não é a coisa mais tranquilizante do mundo, pelo contrário. Porque o tema central aqui é a questão da volatilidade política. E aqui, olha aqui, vou citar nominalmente aqui, em muitos países as pessoas estão pessimistas sobre o futuro e estão cada vez mais desconfiadas de líderes e instituições que consideram incapazes ou relutantes em lidar com tendências econômicas, tecnológicas e demográficas disruptivas. Então ele vai falar aqui de democracias vulneráveis, ele vai falar do risco que a pandemia coloca, ele vai falar da competição geopolítica, vários países aí tentando se impor como hegemonia, como dominância, seja a China, seja a Rússia, seja o jihadismo. Então, o cenário que eles colocam, inclusive, é de um mundo à deriva. Um mundo à deriva, um mundo sem lideranças. Uau! E eu vou costurar isso com uma reportagem aqui da BBC, extremamente interessante. Aliás, é um dos repórteres que eu mais admiro, acho que se chama Steven Rosenberg, se não me engano, que ele está fazendo uma reportagem sobre a Rússia, sobre como os russos veem o futuro da Rússia. E ele se afasta de Moscou, ele vai para uma cidadezinha que é no meio geográfico da Rússia. A Rússia é gigantesca, então ela fica 2 mil, sei lá quantos mil quilômetros de Moscou, fica longe a beça. E ele vai lá, ele vai entrevistar pessoas, ele vai falar inclusive com um artista plástico que tem posições ótimas. E aí você percebe, que esse império do Putin, né, que não quer nunca mais sair do poder, né, se você vender para o cara alguma coisa de imortalidade, você vai ficar rico, porque o cara, imagina, esse cara não vai querer morrer nunca, ele não vai querer largar o osso nunca, né, mas o que essa campanha toda nacionalista, xenófoba, essa ditadura, que tem, né, essa perseguição aos oponentes, isso está criando nos cidadãos um clima de medo, de insegurança. Eles não têm mais confiança que o país vá dar conta do que está acontecendo. Então, as projeções que eles fazem sobre o futuro da Rússia são o oposto do que a mídia governista, né, que o Putin está dominando a mídia, mais ou menos como, sei lá, como outros países, como a Venezuela e China também tentam fazer. Eles estão tentando vender essa história da glória. Não, o que as pessoas não estão sentindo é isso. E estão todos imaginando aí algum tipo de catástrofe, essa foi a palavra empregada, catástrofe. Mas o que é curioso, e eu vou compartilhar com vocês uma inquietação minha, sempre me incomodou essa questão nacionalista. Alguém já disse, eu não sei se é Nelson Rodrigues ou se é mais uma daquelas atribuições indevidas, que patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Né, toda vez que alguém vem com algum discurso muito patriótico, pode contar que é alguma canalice que está tentando encobrir alguma coisa, que está tentando fazer com que você morra à toa por alguma razão estúpida que não diz respeito a você. Eu sempre fui muito desconfiado dos nacionalismos em geral. Mas ouvindo essa história, as entrevistas da Rússia, ele vai entrevistar lá um tiozinho, um cidadão comum, fala, não, porque veja bem, a civilização russa já... Civilização russa? Olha que engraçado, quando você constrói essas narrativas, né, o cara chega a pensar que existe alguma coisa como uma civilização russa. Tudo bem, eu sei que tem uma editora chamada Civilização Brasileira, que também, de novo, deve publicar comédia, não é possível, né? E também eu lembro quando não sei se ainda é assim, né, mas quando você fazia francês na Aliança Francesa, você fazia um curso de língua e civilização francesa, né? essa eu tenho uma dificuldade e eu me pergunto até que ponto a gente consegue realmente sonhar com um futuro sei lá, mais diverso, né? Mais fecundo, mais digno, mais justo, mais, com mais oxigênio para respirar, né, em todos os sentidos, não só porque ninguém está com o joelho no seu pescoço, não só porque você está numa UTI sem respirador, não só porque o ar é mais limpo, se as pessoas têm essa absoluta fixação por fantasias completamente manipuladas, manipulativas, manipuladoras. É bastante. É por isso que às vezes, desculpe, às vezes eu não consigo disfarçar, eu não consigo conter o meu próprio ceticismo e às vezes, sei lá, quase desespero com relação ao comportamento humano. O apego que a gente tem a algumas coisas é absolutamente inacreditável e a facilidade que a gente tem para acreditar em qualquer história. Né? Imagina, você deve estar lá na Malásia, será que alguém fala? Aliás, curiosamente, nesse episódio aqui do Gengis Khan, se eu não me engano, eu acho que foi nesse episódio, o comediante que foi convidado para participar, se eu não me engano, ele era malaio. Era um episódio sobre Bizâncio, sobre a história bizantina. E o cara falou, olha, você tal, que também é da Ásia, o que você sabe sobre Bizâncio? Eu falo, não sei se você sabe, mas se você nasce na Malásia, você só estuda a história da Malásia. Ah, bom, deve durar 10 minutos a aula então, né? Ou 15, sei lá, mas eu fico lembrando das minhas aulas de história, a história gloriosa brasileira, né, que a gente esconde todas as rebeliões e só mostra... Por que a gente se apega? E é curioso porque a nossa crença em qualquer coisa, qualquer história, é mais ou menos como a crença em qualquer seita, a crença em qualquer religião. A fé, a intensidade da convicção é a mesma, não importa qual, se você está rezando para Osíris, se você está cultuando Stalin, se você está venerando Franco, Pinochet, o Trump, a certeza, a convicção, a chama sagrada é absolutamente a mesma, não é? E aí, bom, só para encerrar, vamos lá, vamos tentar sair um pouco disso e lembrar que de vez em quando a gente dá umas bolas dentro. Ontem, por acaso, o YouTube me recomendou um vídeo sobre uma cadeira, não uma cadeira qualquer, uma lounge chair, uma cadeira de lounge, de uma dupla de designers que é absolutamente mandatória, fundamental, que é Charles e Ray Eames. Charles é o Charles Eames, Ray é o apelido da mulher, a mulher dele, o apelido dela era Ray, e eles tinham um estúdio de design que foi, a partir dos anos 40, 50, 60, 70, foi fundamental. Você vai na Tok Stok, você vai encontrar cadeiras que foram feitas pelo Eames. Você vai na loja de sei lá do que, da Vitra, vai ser coisas do Charles Eames. Você vai comprar uma poltrona caríssima para colocar na sua sala, para dizer que você é um cara bem sucedido, vai ser do Eames. E é muito interessante, eu vou chamar a atenção para o lançamento na TV em preto e branco americana dessa poltrona lounge, que é uma poltrona super sofisticada, hoje custa uma fortuna, não é? Mas eles mostram, inclusive, várias dessas cadeirinhas que a gente vê aí na Tok Stok para comprar, para vender, que é feita de madeira laminada, não é? O que acontece, isso é extremamente interessante, porque chama atenção para um bom aspecto do design, o design que não é... É o design que leva em consideração o processo produtivo, que tenta fazer coisas que sejam manufaturáveis em grande escala, né, e que sejam acessíveis a todo mundo. Então, um dos primeiros trunfos do Charles Eames foi na Segunda Guerra Mundial. Os caras tinham um problema lá, que quando os caras se quebravam a perna, etc., eles tinham que colocar uma tala. A tala que eles usavam era uma tala de metal, que era super ruim, funcionava mal, dava gangrena, e o Charles Eames estava pesquisando o uso da madeira, essa madeira que é, como é que eu falei, que já esqueci, madeira laminada, que acho que é resto de madeira misturado com algum tipo de resina. Então ele fez uma tala feita dessa madeira laminada, foi um sucesso absoluto, salvou um monte de pernas e vidas, etc. e tal, mas vale a pena dar uma olhada, porque inclusive o Charles Eames e a Ray, eles fizeram, eu vou dar o link aqui também, um livrinho e um vídeo, na época um filme, chamado Powers of Ten, Potências de 10, que, para dar uma perspectiva, sobre tudo, é maravilhoso. Começa com uma câmera em cima de um casal num piquenique. Aí a câmera, a cada segundo, ela aumenta a altitude 10 vezes. Então ela passa de 10 para 100 metros, para 1.000 metros, para 10 mil metros, ela vai multiplicando por 10. Aí o que acontece? E aí tem um narrador. Aí você começa a ver a cidade, depois você começa a ver o continente, aí depois você começa a ver o planeta, e aí você vai expandindo, aí você vê o sistema solar, aí vai expandindo, aí você vê a galáxia, e aí ele volta numa velocidade acelerada, de novo em potências de 10, e aí ele resolve entrar no coração da matéria, ele vai mostrar a pele, ele vai mostrar as moléculas, ele vai mostrar os átomos, ele vai mostrar os quarks, e volta de novo. trabalho maravilhoso, feito numa época com muito menos recurso. Então é bom para a gente aumentar aqui as nossas referências e conhecer esse trabalho que eu acho super inspirador do Charles e da Ray Eames. Inclusive vou dar um link para a casa, para o estúdio deles, que é um espaço interessantíssimo. Fizeram muitas coisas lúdicas, muitas coisas para crianças. Cara, os caras realmente exploraram todas as frentes possíveis da criatividade, da produção artística e também da produção industrial. Tá aí, caríssimos, raríssimos, bom feriado para vocês, cuidem-se, muito obrigado de novo pelas doações. Esse microfone que eu estou usando agora para gravar com vocês, ele foi comprado com dinheiro das doações, ou seja, ele reverteu, né, o dinheiro foi revertido numa experiência melhor para os raríssimos e raríssimas. Cuidem-se, lembrem-se, ao longo desse episódio nenhum animal foi maltratado, mas aproximadamente 126 brasileiros morreram sem respirar. Um grande abraço e até amanhã.